Oi, eu sou o Pedro e hoje vamos falar dela, a tão aguardada, tão amada, de quem eu sou tão devoto. It's Britney, bitch.
It's Britney, bitch.
Olá, sejam bem-vindos ao PedroCast dessa semana. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês querem conversar sobre animais ou música pop? Me chama no Insta, gente, que é só sucesso. Meu Insta é @Henrique_Pedro. E bem, manas, como é que eu estou? Vocês me perguntam? Ninguém me perguntou, mas sei lá. Às vezes vocês já perceberam, né? Como é difícil falar como é que a gente tá se sentindo. Por exemplo, a gente sabe o que a gente tá sentindo, mas não sabe pôr, às vezes, em palavras. Inclusive, eu falei sobre isso num episódio de PedroCast sobre. Tá tudo bem, não tá tudo bem. Acho que foi o episódio 5. Se vocês quiserem dar uma ouvida, super recomendo. Mas eu tô bem. Mas mesmo assim, eu não sei dizer como é que é esse estar bem, né? Enfim, eu viajei aqui, que isso não tem nada a ver com o tema de hoje. Eu tô aqui pra falar pra vocês sobre minha ídola. Ela que mudou o cenário do teen pop lá no final da década de 90. The Legendary Britney Spears. E é a primeira vez que tem um episódio inteiro sobre ela e já não era sem tempo. Quem me conhece pessoalmente deve achar até que tava demorando pra eu fazer algo do tipo, sendo que eu sou fascinado por essa mulher desde 2007. Eu tive uma pausa na minha vida de fã ali em 2009 até 2012, mais ou menos, mas depois com o lançamento de Workbeat, eu voltei a acompanhar a lenda em tempo real. Acompanhei a Deserto Tor, que já virou uma piada entre os fãs. Acompanhei a Calcinha Tor, todos os tombos, teorias, e agora estamos tendo que lidar com todo esse movimento que é o hashtag Free Britney. Todo mundo agora só fala da Britney. Se for pra falar dela, só fala sobre isso. Inclusive, eu tô fazendo isso aqui agora. Mas não vou falar só sobre isso. Claro, né, que eu vou falar sobre os fatos comprovados que envolvem o Free Britney, mas também vou falar sobre as teorias de conspiração, porque algumas delas chegam a ser engraçadas, mas eu passo raiva com algumas. E é claro que eu vou dar meu ponto de vista pessoal quanto fã, né? Minha opinião. Mas antes, eu quero fazer uma trajetória da carreira dela, desde o momento que ela começou bem novinha até o tão famoso breakdown dela em 2008. Mas vamos lá, pra gente poder contextualizar tudo pra chegar no momento que nós estamos agora. Todos os altos e baixos dela pra vocês entenderem melhor algumas situações atuais desse caso. Essa parte da trajetória, gente, foi mamão com açúcar, porque eu já tinha praticamente tudo decorado do que eu queria dizer. Porque, como eu disse, né, fãzão dela, sou British Funk desde sempre, inclusive cheguei a chorar no breakdown dela, super me identifico com aquele fã dela que fez o vídeo Leave Britney Alone. Pois bem, a Britney, ela teve a sua introdução ao público muito novinha ainda, estreando no clube do Mickey, ou The Mickey Mouse Club, como eles chamam lá na gringa, em 1993. Era um programa infantil que tinha as crianças atuando, cantando, dançando e apresentando os desenhos. Só que antes disso, ela já fazia algumas peças, atuava em comerciais, ela sempre esteve ali tentando ser artista. E vale ressaltar que esse programa que ela estreou no Mickey, ela fez isso ao lado de Justin Timberlake, que viria a ser seu futuro namorado, Christina Aguilera e Ryan Gosling. Sim, esse povo todo que eu falei são tudo ex-Disney também. Porém, essa participação deles não durou muito e foi só até o ano de 1994, porque depois o programa foi cancelado. Depois disso, a Britney decidiu investir na carreira de cantora. E para isso, o que ela fez? Ela apresentou para a gravadora, a qual ela viria a fazer parte no futuro, um cover de I Have Nothing da Whitney Houston, que inclusive vocês conseguem encontrar vídeos no YouTube dessa obra-prima. Então, ela conseguiu, né? Ela assinou o contrato, tudo bem, agora vai compor música, trabalha com o pessoal aqui e tal. E a Britney foi sendo moldada para ser esse fenômeno do teen pop. E não querendo desmerecer todas as outras cantoras pop da geração dela, o que a Britney trouxe de contribuição para a cultura pop não foi pouca merda, não. Ela trouxe toda essa coisa do teen pop que durou, ó, anos, anos. Até hoje deve estar em alta, porém eu já não acompanho tanto assim, né, o teen pop. Mas muito provavelmente a Disney ainda deve tentar estar lançando esse povo novinho tudinho pro mercado musical. Seu primeiro single lançado na vida conseguiu alcançar o primeiro lugar na parada da Billboard, e eu claramente estou falando de Baby One More Time, né, gente? Não poderia ser outra. Essa é uma daquelas músicas que você ouve o primeiro segundo da música e você já sabe qual é. Que, inclusive, vale ressaltar aqui que esse single foi eleito pela Billboard como o melhor single de estreia ever de todos os tempos. E logo no primeiro álbum, ela chegou a concorrer a várias categorias no Grammy, como o de Best New Artist, que seria Prêmio de Artista Revelação, onde ela concorria contra a Christina Aguilera, que trabalhou com ela no clube do Mickey, e a Christina acabou levando a melhor e levou o prêmio. Mas assim, tanto ela quanto a Britney meio que comandavam a coisa toda no momento, elas eram o momento. Por exemplo, o segundo álbum da Britney, o Oops, I Did It Again, foi mais um marco no pop, detendo o recorde de álbum feminino mais vendido na semana de estreia, com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Isso só nos Estados Unidos. Recorde que ela segurou por 16 anos, vindo a ser batido pela Adele com o lançamento do 25 em 2016, onde ela conseguiu vender mais de 2 milhões de cópias na semana de estreia. Não preciso nem dizer, né, que a Adele é uma mulher foda pra caramba também. Palmas pra dona Adele. Mas enfim, voltemos a falar agora sobre Britney. Aconteceu o primeiro de muitos eventos que levariam Britney pra onde ela se encontra hoje. Na última semana de 2002, Justin Timberlake lançou Cry Me A River, segundo single da carreira solo dele, e ele e a Britney eram namorados até alguns meses antes desse lançamento. Então, a música falava sobre uma namorada, que eu traí o Justin, como... e tipo assim, essa música caiu como uma luva nas mãos dela. Começaram alguns rumores de que ela, na verdade, não era o anjinho que todos acreditavam que ela era. A visão da Britney na mídia mudou. Pra começar, ninguém mais comparava a imagem dela à imagem de uma santinha adolescente. Ela também nem queria mais isso, ela já tinha 20 e poucos anos. Ela queria ser vista como uma mulher e não como a menina de Maria Chiquinha na escola. Mas apesar das vontades dela, ainda era bastante dependente de seus pais e empresários, que acabavam por decidir tudo pra ela. As revistas, tabloides e programas de televisão sensacionalistas respondiam a isso de uma maneira como antes a Britney, que era algo puro e simplesmente virou algo extrasexual e promíscuo aos olhos do público. O machismo do público também ajudou bastante nisso, porque, enfim, a junção de todos esses fatores, a exposição de Timberlake, a mudança da visão do público, a análise da mídia constante ali em cima dela e a vontade dela mesma de ser vista como uma adulta, fizeram a Britney explodir. A sexualidade, antes de que era, como é que eu posso dizer, deliberadamente proibida pela sua equipe por trás, ela resolveu explodir, assim como a rebeldia e a busca por drogas. E isso não ajudou em nada a ela. Também a paixão que ela ainda tinha pelo Timberlake, que quando eles terminaram ela gostava dele, o divórcio dos pais, que tinha acontecido 2 meses antes do término dela. Mas mesmo assim, as mesmas pessoas que controlavam cada aspecto da vida dela não paravam de tentar entender, pra entender, né, os sentimentos dela, e nem o bem-estar. Numa hora que o melhor psicologicamente, tipo, se fosse hoje em dia, as pessoas até analisariam melhor, mas naquela época eles só queriam saber de lançar o próximo disco. Não queria dar uma pausa na carreira de uma mulher recém-adulta que estava passando por todos esses problemas. Para a NBC, em 2006, a Britney desabafou sobre esse ponto de ruptura da vida dela, e ela explica que foi bem ali naquele momento quando a mídia passou a procurar defeitos nela e não as qualidades. E no Britney for the Record, um documentário de 2008, ela explicou que o único modo de conseguir lidar com isso foi saindo nas noites. E durante o ano seguinte, em 2003, ela quis abraçar essa nova imagem de mulher independente. Ela começou a sair com vários homens, alguns bem mais velhos, e eis que já no terceiro álbum ela fez isso e lançou assim o controverso Britney, que rendeu singles icônicos como I'm Slave for You, com aquela performance da cobra no VMA de 2001, e Overprotect, não desmerecendo também a baladinha I'm Not a Girl, I'm a Woman, que inclusive está no primeiro filme estrelado pela Britney, Crossroads, Amigas para Sempre, que vez e outra passa na sessão da tarde. Além de um filme icônico, também recebeu várias apresentações icônicas dessa era, como eu já disse, a performance da cobra, né? E também o tão famoso beijo que a Madonna e a Britney deram no VMA de 2003. Olha, né? Te peguei no pulo. Você nem precisou ver as imagens pra desenhar direitinho lá na sua imaginação, né? Pois é, lendária, eu sei. Depois de quebrar essa imagem de adolescente pura, a Britney decidiu abraçar de vez sua sensualidade como mulher e lançou o mais controverso ainda, In The Zone, em 2003. Que contou com o Me Against The Music, em parceria com a rainha do pop Madonna, como primeiro single, que depois foi precedida pela icônica, atemporal, Toxic. Mais uma vez, Britney marcando o pop e choca zero pessoas. Ela estava no auge da carreira dela, todo mundo só falava sobre ela. Ela chegou a movimentar sozinha 4% de toda a economia norte-americana com vendas de álbuns, singles, produtos relacionados a ela, perfume, a turnê The Onyx Hotel que ela estava fazendo. E esse é um dos álbuns mais controversos para a época, porque ela foi uma das primeiras cantoras a falar abertamente sobre masturbação feminina, o famoso DJ, a Sererica, na música Touch of My Hand. E também sobre sexo casual em músicas como Early Morning e Breathe on Me. Britney provava que crescia, mas ainda faltava algo, que era a sua independência. Por isso que no Natal de 2003, depois de brigar com a mãe, ela viajou com alguns amigos para uma festinha de 3 dias em Las Vegas, onde, gente, 24 horas era regada a drogas ali, como cocaína, ecstasy, aquele remédio para dormir, acho que é Xanax, alguma coisa assim. A Billie Eilish até tem uma música com o nome desse remédio aí. E quem contou isso foi o Jason Alexander, que era amigo de infância dela, com quem, em 4 de janeiro, ela resolveu se casar. Ela e Alexander foram até uma capela, pagaram $40, viraram marido e mulher. A Britney ligou para a mãe dela e contou as novidades. A mãe dela ficou irada, voou até Las Vegas, pegou a filha para elas voltarem para casa. O casamento durou só 55 horas, antes de ser anulado, por insistências ainda dos pais da Britney. Ela não gostou nada disso e continuou usando a aliança. A mãe dela, tentando reverter a situação, não deixava ela participar de eventos musicais e a levava para a igreja quando esses eventos aconteciam. Mas aí, né, o álbum que tinha acabado de ser lançado precisava de divulgação. Então, a mãe dela revogou o castigo e a Britney foi para a estrada. Ela também gravou clipes bastante perturbadores. Ela sempre dava meio que a ideia de morte, suicídio e drogas para os diretores. O mais perto que chegou disso foi em Every Time. No clipe em questão, ela fugia dos paparazzis e então se afogava numa banheira, soando assim como um pedido de ajuda, algo como ela tentou fazer em Lucky também, do seu segundo álbum, isso, que ela fala sobre uma garota que tem tudo, mas não entende por que está triste. Porém, em meio a tanto sucesso, aconteceu o que veio a se tornar assim o maior divisor de águas na carreira da Britney, que foi a fratura do seu joelho enquanto ela gravava o vídeo do que viria a ser o quarto single do álbum, Outrageous. E se vocês procurarem, tem cenas da queda, ela sendo socorrida e pedaços do clipe que já tinham sido gravados, que ia contar até com a participação do rapper Snoop Dogg. Mas eis que ela teve que cancelar toda a divulgação do álbum, cancelar shows da turnê que já estava sendo a metade por razões médicas, e ela ficou reclusa entre 2003 e 2004. E assim ela viu nascer um ódio que ela carrega até hoje, que era o de paparazzis. Até 2019, ela ainda criticava fotógrafos inconvenientes e os atacava quando podia. Durante alguns anos, ela morou numa casa especificamente anti-fotos para tentar momentos de alívio também. Todo esse ódio não era à toa. Ela era uma menina que constantemente estava sendo assediada. Tem até uma entrevista dela que, quando ela tinha 16 anos, o repórter pergunta sobre o tamanho dos seios dela, e ela fica claramente desconfortável com a situação. E não existia um tabloide sem ela estar na capa. Até dentro da casa dela era tudo fotografado o tempo todo. Todo mundo queria fofocar sobre a Britney o tempo todo. Por isso que o segundo casamento da Britney foi visto pela imprensa na época como um dos maiores escândalos de 2004. Ela conheceu o noivo dela, Kevin Federline, o embuste. Vocês vão ver mais pra frente por quê. Que ele era dançarino do Justin Timberlake na época. Poucas semanas depois do divórcio que ela fez, né, com o Alexander, que ela se casou por 55 horas. E o Kevin, ele era um pai de um filho já, ele tinha um bebê com a outra esposa dele. E ele esperava outro com essa mulher. Porém, ele terminou com ela grávida pra ficar com a Britney. E nessa altura do campeonato, ela havia ganhado outro apelido carinhoso nos jornais. Além de traidora, promíscua, drogada. Todo mundo tava chamando ela agora de destruidora de lares. O mais engraçado é que do Kevin ninguém falou um A. Eis que Britney e Kevin se casam 3 meses após se conhecerem, e a popstar tentando mostrar que ela podia tomar o controle da sua vida, demitiu os empresários, o Larry Rudolph e a própria mãe, e resolveu lucrar com o que mais queriam dela, fofoca. Assim, o recém-casal estrelou um reality show da vida de casados deles, o Chaotic, e que foi provavelmente a pior coisa que fiz na minha vida, disse ela em 2013. Ela também criou um site para falar da vida pessoal dela, que tinha uma mensalidade de $25, além de vender as fotos do casamento para a revista People por $1 milhão. Quando ela teve seu primeiro filho, Sean, ela também vendeu as fotos para a revista pelo mesmo valor. Quando Jaden, seu segundo filho, nasceu, ela queria fazer o mesmo, mas um paparazzi revelou primeiro as fotos do rostinho do bebê. Então, em 3 anos, a Britney se casou, expôs a vida no reality show, vendeu fotos da vida dela, teve 2 meninos e se afundou em drogas e festas. E durante esse período, ela só tinha gravado 3 músicas que foram parte da sua coletânea, o Greatest Hits, My Prerogative. Nem sei se falei isso certo, que eu falei muito rápido. Sendo que ela era a própria gerente dela. Ela e o Kevin tomavam as decisões de todos. Mas, então, com 24 anos, parecia perdida desde os 20. Sobre a influência infantil do marido dela, ela estava se arruinando aos poucos. E os paparazzis, claro, não davam trégua para ela. Flagraram ela entrando num banheiro sujo depois de gasolina, sem sapato, jogando bituca de cigarro pela janela do hotel. E um dos cliques que ficou mais lembrados por todos, que é ela dirigindo com seu filho de 6 meses no colo. Vale ressaltar que no meio de tudo isso, ela ficou escrevendo, compondo em outros momentos. Aí na virada do ano de 2004 para 2005, a dona Britney liga para uma rádio e diz que quer dar uma entrevista e tocar exclusivamente o mais novo single dela, Mona Lisa, que seria o primeiro single de seu novo álbum, que ela considerava chamar de Original Doll, que muitas pessoas especularam ser uma resposta da Britney à gravadora dela, porque no ano seguinte eles planejavam lançar The Pussycat Dolls, o grupo da Nicole Scherzinger. Deixando claro que isso é apenas uma suposição, a Britney nunca confirmou se o título era realmente para esse afronte, nenhuma qualquer outra fonte relacionada a ela. Pois bem, Britney planejava expor os podres da indústria da música nesse álbum, dizendo que teria uma pegada mais urban, mais crua e menos pop chiclete. Porém, esse álbum nunca viu a luz do dia, pois ele foi barrado pela gravadora e agora o Original Doll é apenas uma lenda urbana. Eis que no final de 2006, Britney cansou. Ela cansou do marido dela, ela sentia todas as inseguranças que a acompanharam desde a adolescência, que era solidão, medo do abandono, falta de controle e necessidade de depender de alguém para saber quem ela era. E eis que em novembro, mandou uma mensagem de celular para o marido pedindo divórcio. Ele respondeu com uma pichação no banheiro de uma balada. Hoje sou um homem livre. Foda-se a esposa, me dá meus filhos vadia. Pois é. Aí ela decidiu que queria voltar à música como era antes e imediatamente recontratou o ex-empresário dela, Larry Rudolph. A Britney, ela estava em praticamente todas as noites de Los Angeles. Ela simplesmente não cansava de festas. E os cliques eram para todos os envolvidos, bastante tristes de se ver. Ela vomitando no carro, ou visto trocando de roupa com uma stripper. Mais constantemente, Britney estava com a Paris Hilton. Elas bebiam e usavam drogas juntas. Nenhuma das duas nunca admitiu isso, mas os amigos próximos sempre falavam isso. E a cantora, ela adotou um hábito de socialite que era aparecer sem calcinha para os paparazzis. Aconteceu, acho que 3 vezes essa situação, antes do Rudolph proibir a amizade das duas. Eis que em 2007 a Britney começou assim já no momento difícil da vida dela. Ela estava num processo de divórcio e briga da guarda pelos 2 filhos. Ela era ridicularizada nas revistas e pelo público todas as vezes que saía de casa. Seus problemas com os ilícitos estavam assim no limite, ela não dormia, não comia, não tinha mais ninguém. No documentário de 2008, ela lamentou a solidão do período e então a Sandra Bridges Covington, a tia dela, quem ela amava, morreu de câncer. Ela começou a desmoronar mais rápido do que nunca e Rudolph tinha visto bastante. Em fevereiro, mandou ela para reabilitação. O que não foi uma boa ideia, pois ela saiu de lá e voou para Los Angeles o mais rápido possível. Foi direto para casa do ex-marido e exigiu ver os filhos. O Kevin, porém, havia conversado com o Rudolph e a mãe dela e combinaram de só deixá-la ver os filhos depois de completar o tratamento. Ela ficou irritada, ficou dando em voltas em torno da casa, até que percebeu que não ia adiantar e ninguém deixaria ela ver os bebês. Eis que nesse fatídico dia, em 17 de fevereiro de 2007, Britney Spears entrou em um salão de cabeleireiro e aconteceu o marco mais negativo da sua carreira, que se tornou motivo de piada por anos. Isso mesmo, ela tinha raspado a cabeça na raiz dos cabelos, bem curtinho. Ela fez isso sozinha porque a dona do lugar não quis participar. A cena foi clicada pelos paparazzis que a seguiam onde fosse. Depois ela começou a dirigir pra lá e pra cá, obcecada. Ela tinha bebido várias latinhas de Red Bull. Ela não dormiu por 48 horas, começou a ter alucinações, acreditando que demônios estavam perseguindo ela e de que o celular dela estava gravando os pensamentos dela. ela procurava na rádio notícias sobre a Anna Nicole Smith, uma atriz que tinha morrido de overdose no início do mês, e declarou várias vezes que aquele também acabaria sendo o destino dela. 3 dias depois, e ainda sem paz pelos fotógrafos, cercada ainda, veio o que seria a segunda parte desse surto, que foi a cena onde ela pegou o guarda-chuva verde e começou a bater nos paparazzi no carro dele. No dia seguinte, imagens desse acontecimento estavam em todos os cantos da mídia mundial. As atitudes foram vistas igualmente como cômicas e risíveis quanto irreais. Não pouparam palavras nenhuma sobre isso. A Globo a chamou de tresloucada. O G1 contestou a grande exposição dela à mídia. A New York Magazine achou que era só por atenção. E pro TMZ, que é uma revista de fofoca lá dos Estados Unidos, revista não, um programa de fofoca dos Estados Unidos, era uma estrela que estava em declínio. E para a Rolling Stones dos Estados Unidos, Britney era um desastre ou uma catástrofe? Ninguém parecia levar a sério esses sinais que ela estava dando. No máximo, torcia o nariz. Britney também decidiu que bastava de ter alguém controlando a vida dela. Cortou laços com todos aqueles que estavam envolvidos naquela história da reabilitação. Não tinha mais empresário, mãe, pai, irmã, namorado. Não queria falar com ninguém, mas pareceu acalmar nos meses seguintes. Concordou em fazer alguns tratamentos, fez alguns shows e resolveu confiar de novo. E Sam Lufite virou seu novo empresário, amigo e protetor. Ele arranjou a performance no VMA de 2007, na qual Britney apresentou Gimme More. A apresentação mostrou Britney dançando com passos mecanizados e sem muito movimento. Diziam que ela mais parecia estar andando pelo palco do que propriamente dançando. E isso foi muito controverso devido às apresentações passadas dela que eu disse, né? Por exemplo, da Cobra com a Madonna. Então todo mundo pensou, é daí pro fundo do poço. A Britney não aceitava, né, todo lado musical, todos os tapetes vermelhos, mas não era assim o maior interesse dela. Ela queria provocar mesmo a imprensa. E em mais de uma ocasião, ela foi a uma loja, quebrou, rasgou ou molhou o estoque dessa loja porque não era o que ela queria. Ela dirigia pela cidade, achava engraçado ver os paparazzi seguindo ela. Passava 3, 4 horas por dia nessa coisa, eram centenas e centenas de fotógrafos. E ela gostava de dirigir muito rápido mesmo, ultrapassava o sinal vermelho e eles a seguiam por cada esquina que ela ia. Desde que Britney começou em janeiro de 2008 com o pé esquerdo. No dia 4 de fevereiro, teve um episódio de raiva, pegou o filho mais novo, trancou-se no banheiro, usando nada além de uma calcinha e, de acordo com os policiais da cena, claramente drogada, e depois de 3 horas, foi arrancada do local e levada à força para uma clínica psiquiátrica. Saiu só no dia seguinte. Ao mesmo tempo, uma medida de emergência proibiu de ver os filhos, e ela perdeu a guarda legal dos meninos. Alguns dias depois, a cantora foi de novo, pega numa briga de atenção, e sentia-se dividida, pois foi uma discussão que aconteceu entre Galib, seu novo namorado até então na época, um fotógrafo aproveitador que vendia informações da Britney escondido dela e do Sam Lufite, seu empresário, e em 20 de janeiro de 2008, quando o namorado dela não estava mais na casa dela, o empresário foi até lá e mostrou uma ordem de restrição contra ele para os paparazzi que convidara. Os dois começaram a brigar na frente dos repórteres, e a mãe da Britney apareceu para buscá-la e levou ela para longe. Ela voltou 60 horas depois para casa, sem dormir, durante todo aquele tempo, zero sono mesmo. Rumores, né, dizem que ela retornou para se encontrar com o psiquiatra, pois ela havia tentado suicídio. Havia cerca de 75 paparazzi no portão do condomínio da Britney, e entre os comentários midiáticos sobre o suicídio, a perda da guarda dos filhos e todos os problemas que a Britney passava, era possível ouvir comentários do tipo: você não quer perder uma ambulância carregando o corpo dela. Ou: cara, a Britney não pode morrer, porque não vamos pagar. Britney saiu dentro de uma ambulância, ninguém conseguiu uma foto, ainda bem. Ela foi para internação e os pais dela pediram uma ordem de restrição para Lufite e o namorado dela. Quando ela saiu do hospital após a tentativa de suicídio, não era mais dona do próprio nariz. Ela tinha sido colocada no que inicialmente seria uma medida temporária, depois permanente, de curatela do seu pai, James Pierce. Essa curatela é uma medida jurídica utilizada em adultos que não têm capacidade de tomar decisões por si mesmo, ou seja, ele que tomava a partir daquele momento todas as decisões legais por ela, como onde morar, para onde viajar, como trabalhar e até se vai ou não sair de casa e com quem. Ou seja, ela praticamente voltou a ser uma criança, pois tudo que ela tinha que fazer tinha que pedir permissão do pai. E desde 2008 que a Britney tá sob esse comando do pai dela. E para o emprego, né, que ele tem agora de cuidar da filha, ele recebe um salário de 180 mil, mais despesas com aluguel e outras contas. E tudo isso foi definido por tribunal, não foi acordo não, foi o tribunal que falou, olha, vai ser assim. Ele recebeu, além disso, 1,5% dos ganhos da residência que ela tinha, né, em Las Vegas. E para a Britney não sobrou muito, pois em março de 2008, uma juíza devolveu parte da sua autonomia, concedendo-lhe um pagamento de 1.500 dólares semanais, que continua sendo o mesmo valor até hoje. Em 12 anos, esse valor sequer aumentou. Que o pai afirmou servir para que ela desfrutasse de mais liberdade e pudesse decidir como viver. Começou, né, com essa mesada, e ela podia, se o pai deixasse, trabalhar. Naquele ano, então, ela gravou o disco Circus e o documentário Britney for the Record. No filme, a Britney ela desabafa sobre a pressão midiática e culpa o sensacionalismo pela ruptura pessoal. Também comentou algumas coisas das que mais sente falta, como dirigir. Ok, agora que eu falei mais, né, sobre esses altos e baixos da Britney até o ano de 2008, já deu pra entender, né, como é que a gente chegou aqui em 2020 como uma mulher adulta, beirando seus 40 anos, sendo incapaz de poder viver sua vida da maneira que quer, por consequência de atos cometidos num momento conturbado da sua vida, que continua sendo incapaz de ser a guarda dos filhos, incapaz de dirigir, ela não pode nem engravidar sem consentimento do pai, e várias outras proibições ridículas. Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal pra vocês, né, quanto fã, como eu disse, e eu acredito assim, que se a Britney tivesse realmente um quadro que a debilitasse tanto a ponto de precisar de uma tutela por 12 anos, ela não teria feito tudo o que ela fez nesse período profissionalmente. Não teria dado entrevistas. Cara, a mulher, ela gravou Circus, Femme Fatale, Britney Jean, Glory, fez parcerias, fez duas residências milionárias que atravessaram a Ásia, a Europa, os Estados Unidos, ficou em Las Vegas por 4 anos. Assim, ela veio pro Brasil até com a Femme Fatale Tour. Eu não vejo assim como que é sobre a saúde dela, ou alguém se preocupar de fato com o que é melhor pra ela. Virou uma obsessão por controle mesmo, machismo em achar que essa mulher ela não pode sozinha tomar conta da sua fortuna e dos seus filhos. Bem como aproveitar pra sugar o dinheiro dela, já que esses advogados que trabalham no caso ganham muito bem. E se esse time de pessoas realmente fosse preocupado com a saúde dela, qualquer outro quadro psicológico que ela teria tido melhoraria em 12 anos se tivesse tido um bom tratamento. Então alguma coisa aí não bate. Ai, é isso, eu me revoltei um pouco falando, mas é porque, gente, isso não tem cabimento. Mas agora falemos, né, de fato sobre o movimento Free Britney, que vem ganhando visibilidade. E esse assunto rendeu mais de 140 milhões de cliques no TikTok e diversos trending topics no Twitter, para que ela seja liberta das restrições jurídicas que lhe foram impostas quando esteve no seu ponto mais baixo. Há mais de uma década que alguns fãs devotos da estrela têm estado progressivamente mais preocupados com a sua saúde e segurança, principalmente depois dela ter sido colocada sob guarda legal desde 2008, que confere ao pai poder sobre todas as suas finanças. Alguns seguidores da cantora ressaltaram que os dois advogados que representam a ela nos tribunais não foram sequer contratados por ela. Fica difícil defender assim em qualquer situação, né? A teoria é que atualmente a Britney é obrigada a trabalhar e ter responsabilidade de uma pessoa adulta, mas ainda assim é tratada como uma criança ou pessoa incapaz. Em janeiro de 2019, Britney cancelou o que viria a ser a sua turnê Domination, que ela fez até anúncio, estava ensaiando, já tinha toda essa setlist pronta, porque, de acordo com o que foi divulgado oficialmente, o seu pai tinha ficado doente. E em março, o Andrew Wallet, que veio a ser meio que um auxiliar pro pai dela, pra ficar, digamos, cuidando do que se tratasse dos assuntos da filha, abandonou essa co-curatela da Britney. Entre os motivos, ele dizia que a cantora sofria um perigo imediato. Em abril, ela se internou numa clínica psiquiátrica para conseguir lidar com a doença do pai, pois ela disse que estava sob muita pressão. Voluntariamente, né? Pelo menos é o que dizem os comunicados oficiais. Mas o podcast Britney Graham acha o contrário. De acordo com o áudio que eles receberam desse advogado, não foi bem isso que aconteceu. A Britney estaria se rebelando contra o longo controle que ela estava sendo exercida. É exercida que fala? Acho que sim. E ela recusava tomar os remédios que o pai dela dava. Porque, sim, até hoje ela tem que tomar alguns medicamentos de tarja preta para tratar seus transtornos mentais. E ela quebrou algumas regras explícitas, como dirigir, que, no caso, em questão, ela tinha dirigido para ir para um drive-thru. Como punição, outra vez para evitar danos maiores, seu pai resolveu cancelar a Domination, então internaram-na por 3 meses contra a vontade dela. Após essa bomba do podcast em 2019, o Daily Mail vazou uma suposta carta da Britney escrita à mão, e ela escreve essa carta em terceira pessoa, onde ela diz: as pessoas controlam a vida dela ganham 3 milhões por ano. Ela amaria novos olhos observando a situação, mas se ela fizer qualquer coisa, é ameaçada constantemente que seus tutores levarão com seus filhos para longe. O comportamento dela quando tomar as crianças dela de se trancar no banheiro é compreensível, considerando que o amigo dela na porta ficou dizendo: não se preocupe, os policiais estão indo embora, continue trancada. Mentiram pra ela e armaram pra cima dela. Outro fato que acabou vindo, né, a mídia, foi do diretor David LaChapelle, que trabalhou com a Britney na primeira versão do que viria a ser o clipe de Make Me, que foi cancelado e vazado recentemente. Ele fez comentários acerca da equipe que tomava conta da carreira dela. Ele disse: eu tenho lidado com sua equipe por todos esses anos, porque, pra quem não sabe, ele trabalhou com a Britney pela primeira vez, acho que no videoclipe de Lucky, isso lá em 2000. As histórias que eu tenho vão além. Você não acreditaria nas bostas que testemunhei, especialmente com esse último clipe. Não tenho nem estômago para as coisas que foram ditas, e é por isso que eu não quis ter mais nada a ver com o projeto ou com sua equipe, escreveu ele no Instagram. A única direção que Britney me deu para esse vídeo foi de filmá-lo em uma gaiola, que inclusive é a imagem que eu usei na capa do episódio do podcast de hoje. Naquele tempo, eu não entendi porque ela queria ser filmada em uma gaiola. A princípio, pensei em filmá-la como uma tigresa, mas olhando para trás, parece que ela quis comunicar que ela estava na cadeia. Para todos no meu time, pelo menos, não podíamos ver que algo estava errado. Em setembro de 2019, Jamie quis sair da curatela da Britney, alegando que foi para focar nos problemas de saúde. Mas em agosto daquele ano, Kevin Federline, seu ex-marido, entrou com um pedido de restrição de Jamie em favor dos filhos dele e de Britney, pois de acordo com depoimentos, o pai da popstar gritou e ameaçou Sean, seu filho mais velho. Quando o menino respondeu, o velho se enfureceu e chegou a quebrar uma porta para tentar bater nele. A guarda compartilhada dos filhos da Britney, do qual já tinha recuperado 50%, caiu para 30% do tempo que ela poderia ter com os filhos. Jodie Montgomery virou a cuidadora da cantora, pois ela ficou responsável depois que o pai dela meio que decidiu abandonar o posto. Porém, a mãe da Britney, vendo a vaga disponível, entrou com uma ação para controlar os bens financeiros da filha, mas a popstar teve outra ideia. Ela pediu pela remoção total da curatela. Surgiu, então, uma discussão que estourou em 2008 e foi abafada na sequência. Da Britney realmente precisar de alguém mandando nela? Se ela pode gravar discos, fazer shows, cuidar dos filhos? Esse cuidado, depois de 12 anos, ainda é necessário? Ou os pais dela deviam arranjar um emprego de verdade, como sugeriu Sharon Osbourne? Estrelas como Cher, Paris Hilton e Miley Cyrus já comentaram e curtiram postagens questionando o motivo da Britney ainda permanecer sobre essa curatela. Agora vamos entrar na parte que pode ser a favorita de vocês, mas sem dúvida nenhuma, a mais irritante pra mim: as teorias de conspiração. E são tantos que eu vou tentar fazer por tópicos. Vamos lá. Os fãs do movimento Free Britney afirmam que Britney Spears tem enviado mensagens subliminares de pedidos de ajuda em suas postagens no Instagram. Quase virou um tipo de Marina Joyce. E ela fica fazendo esses pedidos de socorro, pois algumas pessoas falam: poste uma foto com a camisa amarela se você estiver em perigo. Aí a Britney posta uma foto com a camisa amarela. Até a Vanessa Hudgens, do High School Musical, já fez esse tipo de comentário, falando assim: poste um emoji de árvore se você quiser ajuda. E a Britney tira foto no jardim e os emojis de árvore. Porém, gente, isso não faz sentido, porque várias pessoas ficam chutando várias cores diferentes. Claro que uma delas uma hora vai acertar a cor que ela vai usar. Assim, desse jeito, né, até eu. E outra, a Britney é uma tiazona, desde sempre que ela vem postando frases com vários emojis no meio. Bem Inês Brasil mesmo. Ainda nessa onda de Marina Joyce, uma das outras teorias é que nesse vídeo onde a Britney responde perguntas dos fãs, dizem que aparentemente essas perguntas sequer existem. Ainda mais que nos comentários das fotos dela, tá sempre lotado de discussões sobre a situação atual dela e a curatela de poder do seu pai. De onde saem essas perguntas bestas, então? Britney responde que seu filme preferido da Disney é Frozen. E ela descreve que adora a história de duas irmãs, onde uma vai embora para um castelo longe porque não consegue mais lidar com alguma situação. Mas o mais curioso é que Britney respondeu em seguida, após falar do filme, que vai dormir sempre entre 11 e 12 p.m., que seria 23 e meia-noite aqui no Brasil. Os fãs então deram play no filme Frozen exatamente nessa marcação de 11 e 12 p.m., e a cena era essa onde a Elsa, presa, ela diz: "Você não vê? Eu não consigo. Você tem que dizer a eles para me deixarem ir." Mas a Elsa faz esse pedido ao vilão disfarçado de príncipe. A segunda teoria seria de que Britney morreu há pelo menos 3 meses atrás, e todas as postagens que ela vem fazendo no Insta, na verdade, são fotos que foram tiradas várias diferentes fotos no mesmo dia, para que eles continuassem repostando e lucrando com o nome dela. Dizem que a teoria faz sentido pelo fato dela postar fotos usando a mesma roupa, penteado e maquiagem em dias diferentes, chegando ao ponto dela ter que mostrar um print da tela do celular dela para mostrar a data das fotos e dizer que gosta de postar fotos antigas. Mas mesmo assim, pessoas dizem que ela pode estar muito bem printando fotos antigas e aparece no iPhone com a data recente. Eu fico sem saco pra essas coisas, mas vamos lá que ainda tem. Essa não é muito diferente da primeira que eu disse, porém, nessa versão, eles dopam ela e pedem pra ela dançar e fazer os vídeos e fotos que nós vemos ela fazendo, pois eles decidem o que e como e quando postar, pra continuar mantendo essa ideia de que ela está viva, porém, ainda é uma incapaz, uma louca, porque quem, em plena consciência normal, posta fotos antigas sem ser TBT ou posta um vídeo dançando do jeito que a Britney dança? A última, mas não menos escrota, é a de que o atual namorado dela, na verdade, foi contratado pelo pai dela para ficar vigiando a Britney. Ou seja, estão dizendo que até incapaz de arranjar alguém, por si só, ela é. Britney e Sean Asghar, eu acho que é assim que fala o nome dele, seu atual namorado, se conheceram na gravação do vídeo de Slumber Party, single lançado do álbum Glory em 2016. E desde então engataram namoro, e eu super desacredito dessa teoria porque ele faz tão bem pra ela, gente, sério. Ele odeia se promover em cima do nome dela, só tira foto em tapete vermelho com ela caso ela chame ele, e ele já tem o dinheiro dele, da carreira dele de modelo, mas como ele é 10 anos mais novo que ela, ele só pode ser um sugar baby, um farsante ou um golpista. E é isso aí, né? Vamos de mais machismo na vida da Britney. O destino da Britney será decidido em tribunal no dia 22 de agosto. O pai da cantora, por sua vez, descarta as acusações e acredita que o assunto é algo privado. Jamie definiu o movimento para libertar a filha como uma piada. Todas as pessoas que criam teorias não sabem de nada. O mundo não tem ideia. O tribunal de Califórnia que deve decidir o que é melhor para minha filha. Isso não interessa a mais ninguém, afirmou Jamie. Bom, gente, esse foi o PedroCast dessa semana. Espero ter esclarecido para vocês o que anda acontecendo na vida da Britney. Além de também educar vocês sobre um dos pilares da música pop, que infelizmente ainda está numa situação dessas. Não se esqueça de divulgar esse episódio para um amigo seu que seja fã da Britney ou que goste de podcasts. Foi um prazer falar isso para vocês. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau!